Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, 3 de abril de 2024. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para uma quinta-feira de muito conteúdo, podcast Café Belgrado 4, hein? Errei o dia já, mas tá tudo certo. Lucas, tudo bem? Animado para um dia?
Todo mundo ouvindo na quinta, Guilherme.
É isso, geralmente as pessoas ouvem no dia seguinte, né, às vezes. Lucas, seguinte, ontem não teve conteúdo aberto aqui pro podcast Café Belgrado, até recebemos mensagem. Será que o Café Belgrado faliu, né? Eles falam tanto disso, recebemos mensagem. Não foi isso que aconteceu, não. Até pelo contrário, viu? O Café Belgrado tá lutando para não falir, e por isso ontem não teve episódio, porque teve episódio exclusivo, fechado, para quem assina o conteúdo do Café Belgrado. Lucas, fala aí sobre o que foi o episódio de ontem e, na sequência, fala bom dia, né? Porque já meti um ad no início hoje, que é para tumultuar ambientes.
Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, hoje é quarta-feira, né? Ou quinta, ou sexta. Fique à vontade para você decidir que dia é hoje, tá? A gente aqui é da liberdade. É, a ideia é falar de Indiana Pacers muito, né? Falar muito de Indiana Pacers, um time crocante. Aliás, o Guibas até acusou o Indiana Pacers de ser um time difícil de cruzar, né? Recentemente. É, tem cortes aí do Café Belgrado falando sobre isso. E pode ser que seja, viu? Talvez seja uma cruzada indigesta com o Indiana Pacers, né? Então, fique atento aí se você não torce pro Pacers, que é o caso da maioria das equipes, dos ouvintes do Café Belgrado, é não torcer pro Pacers, né? Raramente chega pra gente um ouvinte do Pacers. Um salve pro Kaique, né? Representante aí dos ouvintes que torcem pro Indiana Pacers. Mas vale a pena ouvir aqui, porque você pode, de repente, chegar no playoff, pegar um Pacers e falar, ah, vai ser suave, né? Vai ser bobeira, vai ser bobeirinha, porque o Pacers não defende e tal. E a gente, talvez, aqui durante o episódio hoje, vá botar um medinho saudável, né, Guibas? A humanidade não evoluiria sem medo. E o medo
armas, é armas, germes e aço, Lucas.
É? Isso é o que gera a evolução da humanidade?
Existiu essa tese, né? Foi rebatida já, mas... Como eu li primeiro essa, eu não tinha essa
aqui. Nossa, já aprendeu uma, para que vai aprender outra tese, né? Pelo amor de Deus. Se você não aprende, se não entende a primeira, procura um que entenda, né? Mas se já entendeu a primeira, fica com ela. Guibas, Indiana Pacers, lógico, tem vários motivos aqui pra gente falar do Indiana Pacers. É, por exemplo, o melhor ataque da temporada, mas tem um motivo ainda melhor e maior, Guibas. Posso falar aqui qual é?
Pode falar qual é, por favor.
Boa. Um Pix modalidade extremamente aesthetic do Everton Trefilho, dele, um ouvinte internacional do Belgradão. De tempos em tempos a gente recebe ajudas dele, assim, até emocionantes, né? Ele faz ele desvendou como fazer um Pix internacional, né, Guibas? Então, um salve para o Everton Trefilho, um hacker, provavelmente. E ele mandou um Pix dizendo, gostaria de pontuar dois motivos. Não, esse aqui foi outro que ele mandou, né? Ele até mandou esse aqui, ó. Vocês não acham que se fala muito pouco desse Pacers e o que eles são capazes de fazer depois da adição do Spicy P? No caso, o Pascal Siakam chegou no Pacers durante a temporada. Ele faz essa pergunta, Guibas, num Pix extremamente aesthetic e que nos deixa com vontade de falar profundamente sobre o assunto, né? Então, hoje o episódio é sobre isso, muito Indiana Pacers, mas lógico, né? Sempre tem espaço aqui. Esse Pix, ele é quase um Pix... qual é o nome que a gente botou? Naming Rights, né? Quase um Pix Naming Rights. Então, assim, muito obrigado, Everton, pela sua ajuda. Mas temos, Guibas, outros Pix modalidades para esse dia de hoje? Temos...
Você ignorou meu pedido de fazer propaganda de por que não teve episódio ontem?
Eu achei que você tinha feito, Guilherme. Eu espacei.
Não, pô, eu falei. Viu? Não acontece só comigo, né? Na verdade, eu falei, Lucas, explique o que tem no episódio de ontem que é exclusivo para apoiadores. E aí você entrou e não. Achei que ia dar uma grande volta e voltar nisso, mas tá tudo bem. Eu posso falar aqui o seguinte: ontem, não foi. O Lucas não lembra mais, né? O Lucas já esqueceu.
Eu lembro.
Ontem, a gente gravou um episódio exclusivo para apoiador de uma série que chama Esquema de Pirâmide. É isso mesmo.
Se você...
É muito confuso. Esquema de Pirâmide. E o episódio, a gente hierarquiza, vamos dizer assim, né? Faz uma pirâmide. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. e de quais são os melhores jogadores dos últimos quatro drafts, 2020, 2021.
Não é essa, né? 2020. Quais você queria ter? Quais jogadores você queria ter na ordem?
Quais jogadores são os seus preferidos aí, o que a gente queria ter no nosso time nos últimos quatro drafts, e a gente faz essa lista. E esse episódio ficou quase uma hora com muito debate, muita reflexão. Então, quem gosta do Belgradão, esse é sem Ed, né? Não gosta de Ed, não gosta de Pix modalidade, não gosta de coisa. Esse não tem nada disso, é só basquetão na veia, uma hora de conteúdo nos seus ouvidos. Você pode apoiar agora com R$12 e já desbloquear isso para ouvir imediatamente no cafébelgrado.com.br. Gostei bastante desse episódio, é o oitavo dessa série Esquema de Pirâmide que a gente faz, acho que é o primeiro de 2024. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br. A partir de R$12 você assina todo o conteúdo de áudio e vídeo, né? São centenas e centenas de podcast e são dezenas de vídeos, acho que já dá para dizer. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br. Você acessa esse endereço, vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá você tem toda a experiência. Você pode ouvir online, né? No navegador mesmo do seu celular, do seu computador, ou pode baixar o aplicativo também. E a partir de R$12, cartão ou Pix, você desbloqueia e ouve tudo. Se você é apoiador, ouve lá que ficou muito bom. Era esse ad que era para você fazer, Lucas. Mas gostei que você falou aí do Trefilho, que é um dos maiores entusiastas do Pacers do mundo, dá para dizer, né?
É, certamente, Gibas. É, assim, já temos ouvintes desse episódio exclusivo. E assim, incrivelmente, reviews muito positivas, viu, Gibas? Normalmente as pessoas que escutam primeiro são aquelas que mais gostam do Café Belgrado, dá pra dizer isso, e que gostam mais de criticar, não gostam de pegar no nosso pé. E, por incrível que pareça, muitos elogios, viu, pra esse episódio, então tá realmente ficou bem crocante essa série Esquema de Pirâmide. É o melhor esquema de pirâmide que você pode entrar, isso a gente pode te falar com tranquilidade, tá, gente? Se a gente tem nenhum medo de errar, até porque é a que menos promete pra você, né? Então, promete pouco e entrega muito.
O esquema de pirâmide, ele não vem de título esquema de pirâmide, né? Ele não vem com assim, o que é isso aqui que você está participando? Não, você está participando de um esquema de pirâmide. Ninguém fala isso, né?
Precisa que o Jim te explique que isso é um esquema de pirâmide.
É isso, é isso. Então, fica o convite aí para você vir fazer parte da nossa comunidade. Será um prazer recebê-lo e recebê-lo demais. Lucas, temos Pix modalidade, sim. E, rapaz, temos dois Pix da Paixão, hein? Dois Pix da Paixão.
Eita!
Que eu saiba, né? Porque
já tô no clima, Guivas.
Tem aquela vinhetinha?
Tenho. Você tá no ponto aí?
Não, ainda não. Tô esperando a vinhetinha pra ficar no ponto.
Pix da Paixão.
Lucas, primeiro tem que fazer um salve aqui pro Fernando Cavalcante, né? Fernando Cavalcante. E, cara, ele contou aí uma história um pouco triste aí. Porque o Lucas inventou uma regra aqui que me ferrou. Na real é essa. Assim, é assim. Não fala o nome da pessoa do Pix da Paixão. E pra ter uma surpresa e tal. E, cara, às vezes acontece. Já aconteceu mais de uma vez. Então eu tô tentando suprimir essa regra do Lucas. É assim, eu leio o nome, aí eu vejo que é Paixão, e eu mudo de assunto e falo, volto depois, né, tal. E, cara, eu volto depois, é foda, porque às vezes eu não volto, porque meu cérebro foi para outro lado. E aconteceu com o Fernando, que já contou para a Mel, né, já contou para a Mel, era no dia do aniversário dela, já ficou para trás, mas eu mando aqui, ó, um beijo enorme pro Fernando e esse Pix da Paixão. Mel, o Fernando te ama muito, e nós estamos muito felizes aí pela chegada do Luiz. Há 38 semanas a gravidez, hein, Lucas? Tá chegando a hora do Luiz. Então, ó, espero que vocês estejam muito bem e que me desculpem pela confusão. Mas, ó, Fernando te ama muito, Mel. E, cara, eu tô muito frustrado com a mensagem que eu recebi, porque gerou, assim, mas gerou uma experiência, né? Gerou uma experiência. Eu vou ler aqui que as pessoas vão gostar. Armei todo o cenário ontem para ela ouvir. Ficamos achando que ia rolar em vários momentos. Primeiro, no aniversário da Kina Knile. Segundo, no final, quando leu meu primeiro Pix de novo. Terceiro, eu lembrei, cara. Só que eu não tinha... Cara, desculpa. E depois, no dia 27, quando o Gibas disse que ficou devendo um Pix da Paixão e leu da Boate Pampers. É isso, cara. Eu sabia que eu tinha que ficar devendo. O Lucas até perguntou, falei, putz, é mesmo. E eu fui buscar e achei o da Pampers. Falei, pô, mas eu tinha lido sim, eu não fiquei devendo, não. Então, ô, Fernando, não quero que você pense que foi um Pix estelionato, tá? Não foi, não. Tá? Então, ó, tá liberado aí pra mandar quantos Pix da Paixão você quiser. E um salve aí pra Mel e pra chegada do Luiz. Cara, que momento. Peço desculpas aí. E, Lucas, solta a vinheta de novo.
Guilherme, pelo menos garantimos a audiência do Fernando e da Mel por vários episódios, né? Se a gente começar a fazer isso com todos os Pix, a gente vai, nossa audiência vai estourar, Guilherme. As pessoas vão pensar, pô, agora eles vão falar o meu, né? E cara, não falamos nunca. Grande estratégia.
O dia que ele mandou essa mensagem, eu falei, de amanhã não passa. E amanhã foi ontem. Não teve, pessoal. Então, cara, na prática ainda... Cometi outra mancada ainda.
Você respondeu no dia da mentira, que de amanhã não passa, né, Guilherme? Não estava liberado. Um salve, Fernando, Mel, Luiz, família linda. Minha primeira filha nasceu com 38 semanas, viu? Tá chegando. A segunda nasceu com 39. Tá chegando. Que venha com muita saúde, né? E, Mel, parabéns atrasado e que seja o melhor ano da sua vida.
Pix da Paixão.
Quanto maior valor, maior amor.
Salve, amigos do Belgradão. Declaração do Pix da Paixão. Dedico esse Pix da Paixão para ela, minha amiga, minha namorada, minha companheira, mãe das minhas filhas e pessoa que está sempre comigo, tornando meus momentos comuns em melhores momentos. Para Vanessa Santana, minha esposa, assinado Douglas Silva, o cara do Virando do Jogo, mandou esse Pix da Paixão também. Ah, Lucas, me sinto até mais leve agora, porque começamos falando de amor, né? E como diria grande Rogério Flauzino, né? Para falar de amor, você não precisa uma canção, você precisa de palavras. É um grande compositor, Lucas.
Ele diria isso mesmo? Tem certeza?
Tipo isso que ele disse, cara.
Ok. Vanessa, Douglas, o amor de vocês me comove, viu? Muito obrigado pelo carinho com o Café Belgrado sempre. E toda sorte do mundo aos pombinhos e à família maravilhosa. Também pai de meninas, hein? Pai de moças, assim como eu. É o bonde do pai das moças. Vamos lá, vamos dominar esse mundão. Mais um, Guibas.
Pix Modalidade.
Se você quiser participar do Pix Modalidade, é só mandar para podcastbelgrado@gmail.com. Essa é a chave Pix. Prometo que não vou esquecer, mas também não prometo que vou começar não falando o seu nome, tá?
E se ele esquecer, ele promete que vai botar a culpa nos outros e não nele mesmo, viu? Fica tranquilo.
Também prometo que é culpa do Lucas isso tudo. Cara, quando acontece uma coisa errada, vocês fazem o Guiba, se ele é capaz de cometer um erro desse? Você pode saber que não. Lucas, e por hora não, viu? Por hora... O Pix Podium não fechou hoje, né? Mas vai ter Pix no final aqui, tá? A gente tem empates técnicos aqui, então não dá pra meter um Podium já, que já teve dois.
Teve três, né? O Everton mandou um Pix extremamente estéril que pautou o debate aqui. Que nós prometemos muito Indiana Pacers, começamos com muito amor. Faz sentido, né? Porque é uma equipe que joga um basquete apaixonante. É o melhor ataque da NBA. É um dos melhores ataques da história da NBA em eficiência ofensiva. Em certo momento da temporada, estava ainda mais aesthetic, né? A eficiência ofensiva do Indiana Pacers. Deu uma caída, é normal, acontece isso muitas vezes. São 82 jogos, muita contusão. O Indiana perdeu jogadores, o Indiana fez trocas, né? Então é normal que o time demore um pouquinho para se assentar. Mas ainda assim, Guibas, não é coincidência que o Carlisle mais uma vez lidera uma equipe de topo, né, de eficiência ofensiva. Ele já fez isso com o Dallas Mavericks do Luka. E a partir do momento que chega o Halliburton nesse Pacers, né, o Halliburton chega durante, já o Carlisle já estava lá, o time troca pelo Halliburton. Parece que assim, tá aqui, Carlisle, essa peça que você gosta de usar, né? Agora você tem um super catalisador, né? E o Halliburton se transforma nisso. Ele não era exatamente isso quando chegou no Pacers, não era um jogador de alto usage, não. Ele vem do Kings como um jogador que encaixa em qualquer time, como um cara que pode jogar fora da bola, como um baita defensor, sabe? Mas ele, a bola era do De'Aaron Fox no Kings, né? Né? Ele vem para o Pacers, ele se torna o principal assistente da liga, ele se torna uma peça-chave para a seleção americana, né? Que vai para o Mundial, ele se torna um dos jogadores jovens mais promissores da NBA, e esse ano ele dá um salto além, né? Ele deve figurar num dos All-NBA teams. Tá difícil fechar essa lista, porque esse ano não tem, não é obrigado a ter posição, né? Então, qualquer jogador tá para jogo em qualquer posição. Vai ser bem duro, a gente vai ter que fazer um episódio aqui em algum momento sobre isso, mas o Halliburton tá nessa bolha, né? Tá nesse montinho de jogadores que deve figurar entre os All-NBA. Números incríveis, lances mágicos, a gente tem no YouTube do Café Belgrado um vídeo olhando, né, como é que o Halliburton dá assistências de um tipo que parece que só ele dá, né? Então procura aí no YouTube do Café Belgrado Halliburton, que você vai ver um vídeo bem legal, né? Não é nosso vídeo, a gente reagiu a esse vídeo, mas muito, muito bom, é da própria NBA. Gibas, não dá para começar falando do Pacers dessa temporada sem falar de Tyrese Halliburton, né?
Não, não dá. E acho que é uma temporada bem atípica, né? Para o torcedor do Pacers, para o Halliburton também, para o Siakam, né? Para o Carlisle, porque é um movimento que é um desenvolvimento, né? De ideias pelo quais o time foi construído nos últimos anos. A busca pelo Halliburton, mais a busca pelo Carlisle, estabelece o tom do que vai ser o trabalho. E acho que os movimentos dessa temporada, né, tantas conquistas, né, o vice-campeonato, quanto o jeito do time estar jogando, dinâmico, legal de assistir, acho que isso já é um passo no caminho dessa nova proposta, que é construir o time ao redor do Halliburton com os conceitos ofensivos do Rick Carlisle. E eu digo conceitos ofensivos do Rick Carlisle porque a impressão que eu tenho é que os conceitos defensivos do Rick Carlisle ainda não chegaram, né? Um time que defende muito mal a ponto de ter virado meme, né? Por ele mesmo. Uma frase exótica que ele disse sobre mulheres bonitas e defesa, que ainda hoje gera humor, assim. E não é, acredito que não seja a defesa que ele sonha, né? Acredito que não seja com a defesa que ele sonha. Mas o ataque, sim, acho que é um dos ataques mais bonitos da NBA, mais do que bonitos, né? Um ataque muito eficiente. O segundo melhor ataque da liga atrás só do Celtics, né? Isso quer dizer muita coisa.
Em offensive rating é o segundo mesmo. Pontos por jogo é o primeiro, mas é porque joga com pace muito alto.
Né? Muito volume, toma muito ponto também, né? Então, a primeira coisa, né? Esse já é um movimento de construção que faz parte desse projeto. E tá dando certo. Chegar à final deu certo, o ataque ser bonito assim deu certo. Agora, o que eu acho interessante notar, Lucas, é que esse movimento, ele também é um movimento de reconstrução do plantel diante das coisas que você tem, e buscar Siakam é um estágio de bastante arrojo, bastante sucesso, eu vou dizer. Ainda que você tenha aqui para fazer isso, assim, é a cartada que você tem. O Pacers, a gente já falou isso acho que algumas vezes, esses não é um time que é capaz de buscar grandes nomes no, na free agency, né? Abriu o mercado, pô, quem tem disponível? Ah, os melhores alas da NBA vão ficar sem contrato. Para onde eles vão? O nome do Pacers você não ouve, sabe? O nome do Pacers não é... Talvez, quando esse time começar a ser mais competitivo, mais forte, e chegar longe em playoff, talvez alguns que estejam em um momento tal da carreira, que seja mais em busca de competitividade, acho, bom, olhando aqui, com o Siakam, com o Halliburton, talvez eu seja a terceira peça que falta para esse time chegar longe, não sei. Mas não é o retrato que a gente se acostumou a ver, não me lembro do Pacers conseguindo grandes free agents, assim, nem nos bons momentos do time, que também não foram muito, né? Teve aquela run com o time do Paul George e antes disso só com o Red Miller, né? Não teve, o Jermaine O'Neal teve bons momentos, mas não me lembro se contender nenhum. Aquele Pacers, acho que do Paul George foi contender no sentido de ser o principal rival do LeBron James. E isso, pô, se o LeBron James estava no final todo ano, e todo ano você era, todo ano não, mas pelo espaço de tempo, você foi o time que mais colocava dificuldade pro time do LeBron, então talvez seja o melhor momento aí nos últimos tempos. Então assim, Lucas, esse passo, acho que já dá para dizer, é bem sucedido, cortou onde tinha que cortar, e isso acho que foi perigoso, claro, perder Buddy Hield, que é um dos melhores chutadores da NBA, ponto. Ah, Não, ele é um dos melhores. Ele tá, no, ele tá na família dos Curry, Clay, é, e os caras que chutam em alto volume. Ele tá nessa família. É doideira. É, mas ele tá. Os números dele são assombrosos. Os últimos 10 anos, um dos caras que mais meteu bola de 3 na NBA e ponto. Uns 3 mais.
É, né? Família, mas é aquela que não aparece pro Natal, né, Guivas? Ninguém convida no Natal. Tá na família, beleza.
Convida, mas ninguém fica feliz quando chega, entendeu?
Ele vai jogar playoff pela primeira vez na carreira agora.
É isso. É... Então, assim, o...
Se o Perseus tem que ser chegar, né?
Não, chegar. Peraí. Ontem quase perdeu pro KC sem os dois melhores jogadores. Não vai chegar. Então, acho que esses passos todos construíram um time que tá num caminho muito bom. Então, acho que não é a análise do que o Pacers pode fazer nessa temporada, nessa pós-temporada. Acho que ainda é um time imperfeito, a gente vai falar bastante disso aqui. Acho que não é uma análise do... Bom, análise positiva, vamos dizer assim, do Pacers, não quer dizer que a gente aposta, ou que eu aposte, que é um time que vai ter uma run profunda nos playoffs. Pode ser que sim, mas não é esse o motivo da alegria. O motivo da alegria é a volta da relevância e a volta...
Respeito voltou?
Respeito voltou. E o coisa ruim voltou, né? Nesse caso não é nem coisa ruim, né? Coisa média. Então, é...
Soberba voltou.
Não é nem a soberba também, mas assim, a competitividade em alto nível voltou.
Não fecha com respeito, então? Deixa o respeito mesmo.
Eu tinha fechado com respeito, né? Mas aí eu acrescentei coisa ruim e achei coisa ruim não tinha sido tão bom. Então, acho que é isso. Acho que é um pouco... Olha como o Pacers está num bom caminho e olha como tem no próprio elenco e nas próprias situações que o time se colocou a possibilidade de evolução. Então, começo por aqui, viu, meu insight aqui sobre o Pacers.
Boa, Guibas. É, uma coisa que chama muita atenção nesse elenco do Pacers, nessa iteração, né, é como o Kevin Pritchard, que foi durante os seus anos ali de Blazers, acho que dá pra dizer um cara pouco arrojado, né, como ele vai muito longe, né, no que faz no Pacers, né. São mudanças bem grandes, assim, o Kibas falou sobre o Pacers voltar, sobre o Pacers tentar de novo, sobre o Pacers agora estar mais uma vez competitivo, e vamos tentar lembrar quantas vezes a gente falou assim, ah, o Miles Turner vai ser trocado para o Lakers, né, porque o time tem muito pivô e tal, então acho que eles vão se desfazer assim, o Pacers como um fornecedor, né, se via o Pacers como um time que estava pronto para ceder atletas, né, trocar por jogadores mais jovens ou trocar por projetos, né, de longo prazo, de médio prazo, porque não era exatamente um time com projetos pro agora, né, não se aveste não, que nada é para já. Então o Pacers mudou, deu uma guinada, né, em outra direção nesse aspecto e virou uma equipe que faz movimentos muito incisivos, né? O Indiana Pacers de 3 anos atrás era completamente diferente desse Indiana Pacers agora, né? A gente vê os caras que mais jogam como titular no Indiana Pacers, Tyrese Halliburton, não estava lá quando o Carlisle chegou. Pascal Siakam não estava lá quando o Carlisle chegou. O Aaron Nesmith não estava lá quando o Carlisle chegou, o Andrew Nembhard não estava lá, sabe, Gibas? Mesmo o Buddy Hield não estava lá, o Benedict Mathurin não estava lá, né? Então foi uma equipe que foi arriscando, se movendo, usando o draft como não um laboratório, mas pescando jogadores que eu vou usar já, né? E jogadores que pareciam mais projetos, né, foram sendo deixados de lado ou foram colocados em stand-by, né? É o caso do Jairus Walker, escolha altíssima do último draft, que ainda não tem tempo para jogar porque o Pacers está em outra, velho. Não tô aqui para experimentar nada, né? Não tô aqui para desenvolver o Jairus Walker para o meu Pacers de daqui 3 anos, né? O Pacers agora está num projeto acelerado, inclusive fez uma troca grande para trazer um jogador que joga na posição do Jairus Walker, né? Então, assim, se o Jairus Walker começar a jogar, vai ser porque ele se impôs, vai ser porque ele foi lá e buscou os minutos dele. Mas desde a off-season, o Pacers fica adicionando o jogador da posição. Veio o Obi Toppin, e agora veio o Pascal Siakam. tudo um salário alto e tudo assim, Jairus Walker, se você for jogar é porque você é foda mesmo, porque senão ninguém vai te dar nada de graça aqui não, né? Então o Pacers não tem tempo para laboratório, e acho que essa run da Copa da NBA, da primeira Copa NBA, que foi linda, né? Eliminou Celtics, eliminou Bucks, vendeu caro contra o Lakers, né? O Lakers tinha amassado o Pelicans naquele fim de semana, né? Foi assim, sei lá, 40 pontos. Ah, o Pacers não joga defesa, ah, o Anthony Davis vai destruir. Destruiu mesmo, foi tipo 40-20 naquele jogo, né? Mas o time competiu até o fim e teve chance, o último quarto tava no pau. Então, assim, é um time bem competitivo e que nas peças, Guibas, talvez os números ofensivos agora tenham dado arrefecido e tal, mas nas peças me parece bem talhado para competir. É uma pena que o Benedict Mathurin tenha se machucado e ficado fora da temporada, porque acho que ele era uma peça fundamental para o banco, que é o melhor banco da NBA, é o banco que mais contribui na NBA, melhor dizer assim. E ele era uma peça fundamental nisso, às vezes até formava com o quinteto titular, mas ainda assim, Gibas, tem vários nomes que vão jogando, vão ganhando minutos e vão mantendo ali a chama acesa. É uma equipe que luta muito para chegar em playoff direto, primeiro, porque você evita cruzar com o Celtics, segundo que você, na verdade, primeiro que você garante vaga no playoff, né? O Pacers já caiu em play-in recente. Né? Você garante vaga no playoff, não precisa de um jogo contra o Philadelphia com o Embiid de volta, sabe? Aí, poxa, perdi, agora vou para um tudo ou nada contra o Hawks, que tá num dia especial, o Daniel Tomar faz 50 pontos e acaba comigo. Então, assim, você garante a vaga no playoff, né, e garante um matchup que, pô, dá para sonhar, né? É difícil você pegar o melhor ataque e melhor defesa do outro lado, né, no Celtics, mas você pegar um Cavs, por exemplo, dá para competir, dá para sonhar e dá para ver até aonde esse time atual consegue chegar. E se esse time atual não conseguir chegar, eu não tenho nenhuma dúvida que o Pacers vai continuar sendo inventivo, né? Porque as formas que o Pacers usou para se reforçar, né, nos últimos, sei lá, 20 meses, são não convencionais, né? São realmente não convencionais. Como o Gibas falou, o Pacers não vai atrair o free agent da vez, né? Talvez com o sucesso, sim. Com o sucesso e com o Halliburton no time, esse time possa atrair não o LeBron, não o Kawhi, não, mas alguém que venha, que não precise pagar mais, muito mais do que a média para trazer. Mas até então não existia nenhuma perspectiva disso, e o time foi buscando maneiras bem inventivas, bem legais para se reforçar. Gibas, é um dos front offices que eu mais tenho admirado, viu?
Lucas, acho que tem a ver isso com uma coisa que a gente falou, já faz um tempo que a gente falou sobre isso.
A gente deu o caminho das pedras pro Pacers?
Não. A gente, na verdade, leu a situação assim, né? O Pacers.
Nas folhas de chá.
Não, nas notícias mesmo. Okay. O Pacers, ele tem o dono que tá mais tempo dono da NBA, né? O Herb Simon.
Você vai falar de bilionário?
Vou falar de bilionário, você vai entender por quê. Ele é o dono mais antigo e ele é considerado, assim, pela comunidade do Pacers, tá, um cara que é um bom dono no sentido de não querer ficar tirando dinheiro, sabe? Ele bota o dinheiro que for necessário, que der ali, é um contexto diferente, né? Esses que tem superestrelas, você sempre paga absurdos, tal, né? De luxury tax e tal. Mas qual que é a questão? Ele tem 89 anos, cara. Ele não tá pra fim de um rebuild. Isso já falaram, sabe? Assim, cara, não dá tempo de um rebuild. Ele quer o Pacers competindo. Ele não abre mão que o time seja competitivo. Então não dá para explicar para esse dono que ele vai precisar ficar 4 anos com a pior campanha, sabe? Porque ele vai ter 93.
Ele quer jogar um playoffinho, né? Ele quer ir lá no playoffinho. Mó festona, chama a família toda, talvez até o primo Buddy Hilde dele, né, no caso. Então, pode ir pro camarote. Equivalente, né?
Então esse é um ponto, né, que é a parte humana, incentivo, assim, tudo é humano. Mas é essa...
Humanidade para bilionário, né, Gui? Você gostei de te ver nessa trincheira.
É bem isso, né? Geralmente quem fica com o trabalhador aqui é até o Lucas, mas nesse caso especificamente, acho que é uma análise que a gente pode fazer, né? De alguns donos têm pressa, cara. Um cara que é dono do time faz. Ele comprou, deixa eu ver quando que ele comprou o Pacers. Ele comprou o Pacers em 83.
Pô, cara, nem o LeBron era nascido.
Nem o LeBron era nascido, né? E ele não conseguiu ser campeão. Ele não viu o time dele, que é o time que ele investe e não abre mão de botar grana e de ver jogar. Ele não viu esse time ser campeão. O mais próximo que ele viu disso foi título de conferência. 2000, que o time foi para a final da NBA. Então, acho que tem esse elemento, sabe? De por que que o Pacers tem essa pressa, né? Por que que o Pacers está fazendo esse movimento? Mesmo tendo um elenco jovem e tal. Você vê equipes que estavam em situação até melhores que o Pacers, dando vários passos para trás. Mas tem um bilionário de 89 anos. Não, sem tempo, irmão. Né? Eu acho que é um ponto interessante aqui para essa pra justificativa desse elemento que você trouxe. Agora, sobre o time em si, né, Lucas? Desde a trade deadline. Desculpa. O filtro que tem aqui no Advanced, né, eu não consigo fazer por jogos que eu queria. Mas eu consegui com o Post All-Star Game, que são 20 jogos, acho que é o suficiente. O Pacers é o terceiro melhor ataque ainda, né? Então, com essas mudanças, sem Buddy Hield, aqui tinha o Metrin ainda, né? O Metrin jogou...
Ele pode ser no começo desse mês, né? Faz quase um mês que ele tá fora.
Ele jogou 7 dos últimos 20. Desses 7 ele foi o segundo cestinha, né? Ele, foda, né? Ele o segundo principal pontuador. Mas assim, o time com essa mudança de elenco, com a troca do Siakam, etc. Esses últimos 20 jogos que eles tiveram Siakam e Haliburton, o time chegou a 20... O time chegou a 20... Desculpa, o time chegou a 12 vitórias e é com o terceiro melhor ataque da NBA. Então, assim, se no pacote final é segundo, caiu para terceiro, caiu um pouquinho. Tá quase empatado com o Denver, né? Então, assim,
e basicamente... Guilherme, desculpa, em muitos desses jogos, o Haliburton tava fazendo número para chegar nos 65 jogos. Era uma preocupação pro Haliburton e pro Pacers, né? Porque se o Haliburton não chega em 65 jogos, ele não pode ser All-NBA. E esse ano é um ano de gatilho do contrato dele. Então, o contrato dele dos próximos 5 anos, a extensão que ele já assinou, pode ser de 205 milhões, se ele não for ao NBA, ou 260 e tantos milhões, se ele for ao NBA, né? Então, era tipo 50 e alguns milhões que ficariam pelo caminho. Então, alguns desses jogos, vamos chegar em 20 minutos, que é a marca mínima, e sai, né? Muita gente até especulou se isso não estaria fazendo mal para a saúde do Haliburton, né? Se ele não estava inteiro para jogar esses jogos... Mas foi fundamental, hoje ele tem 63, está pertinho de completar os 65, desculpa, Guilherme.
Mas a saúde dele vai falar muito obrigado para ele com 50 milhões a mais ainda. 5 anos, né? Isso é um fato. Agora sim, Lucas, você falou uma coisa aí no começo, né? Que até o papel do Haliburton com a chegada do Siakam, e acho que é uma coisa para a gente chamar a atenção, né? O Haliburton, ele vem numa temporada de chute, vinha numa temporada de chute muito boa, e desde a lesão ele volta com menos gatilho, vamos dizer assim. Ele tá chutando nos últimos 20 jogos só 30%. Eu acho que isso mudou um pouco, inclusive isso, né? Essa possibilidade dele ser esse super cestinha, esse principal jogador ofensivo do time, ele ainda é. Mas o principal ameaça, isso vai mudando. Hoje o Siakam já é o jogador que faz pontos pro jogo com o Haliburton em quadra, desde que eles jogam juntos, né? O Siakam tem 21 pontos por jogo. Agora, é mais do que isso também, né? O espaçamento era um pouquinho diferente, o pacing que o time conseguia jogar era um pouquinho diferente. Com a chegada do Siakam, é um jogador que você procura um pouco mais no ataque, e o procurar mais no ataque um jogador como o Siakam demanda que o pace seja um pouco diferente também. Ainda é um time que corre muito, não é isso? Mas acho que tem outras valências ali pelo jeito que você vai atacar, e aí talvez o Haliburton vira um pouco menos o jogador que ataca a cesta. Embora para criar as vantagens que ele cria, o tempo todo ele tem que ser um jogador agressivo, ele tem que cortar, ele tem que ir em direção ao aro, ele tem que passar essa bola a partir da defesa desequilibrada. Então acho que essa nova relação Haliburton e Siakam é muito nova ainda, né? São 20 e poucos jogos, acho que 25, eu tinha falado antes no começo que eu mudei a página, agora perdi. Mas assim, é ainda muito pequena para um nível de NBA, para um nível que as duplas de NBA geralmente funcionam. Agora, o que a gente já pode dizer é uma dupla muito eficiente defensivamente. O Pacers toma esse monte de ponto, tal, mas, cara, o Pacers, nos últimos 20 jogos, tem a 14ª defesa da liga. Assim, não é, não, eu nunca uso melhor quando é 14ª, porque 14ª melhor é 16ª pior, tá muito perto. Mas assim, tá na metade de cima das defesas. E para um time que é o segundo, agora o terceiro melhor ataque, ser uma defesa aceitável te coloca em uma situação bem legal. Coloca uma situação bem legal. Acho que tem algumas coisas para se acertar ainda. Acho que o time ainda não achou algumas soluções. A gente vai falar um pouco do banco, algumas coisas que eu gosto muito, outras coisas que me preocupam um pouco. Mas, Lucas, isso tudo coloca o net rating do Pacers em sexto. É o time aí que, assim, é um net rating de time que chega em playoff e faz tumulto, cara. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento ao que o Pacers pode fazer.
É, e o matchup vai ser fundamental, né, pro Pacers. É, o Pacers, Gibas, falando, ampliando um pouquinho, né, aqui, Halliburton e Siakam, né, indo pro elenco, o Pacers joga um basquete que, de certa forma, convida a tomar muito ponto, né, joga num pace bem alto, até muda um pouco durante a temporada, mas eles têm uma marcha defensiva que, cara, não é todo time que consegue chegar, porque eles têm ótimos defensores em diversas posições. Eles têm um dos melhores protetores de aro no Miles Turner. Eles têm superstars, né, em Siakam e Halliburton, que podem bater no peito e dizer: eu não sou uma liability defensiva. Os times vão me atacar porque, pô, seus superstars querem me cansar. Mas eles não me caçam porque eles estão... Opa, aqui sai ponto fácil, né? Então, são... jogadores, de certa forma, two-way. Eles não são exatamente conhecidos por serem two-way, mas eles não são não two-way, sabe, Gibas?
Não, eles são bons defensores.
Então já tem, nesses dois superstars, um diferencial, né? É diferente, sei lá, não quero citar nomes aqui, dizer de jogador, porque eu não gosto de falar mal de jogador bom, sabe, Gibas? Mas os times não caçam esses caras. Tem ainda laterais... O Aaron Nesmith é um baita jogador, velho. É um baita jogador que defende múltiplas posições e ele defende bem os principais jogadores da liga. Porque tem jogador que defende múltiplas posições, mas aí quando pega um superstar, você vê o superstar cozinhando esse cara, sabe? Você fala, pô, coitado, velho. Né? Mas ele tem um pouco de Caruso nele, que ele, quando ele tá jogando contra os melhores dos melhores, ele se faz notar e você vê, pô, esse cara tá defendendo muito bem o Superstar X, né? O LeBron, o Luca, o Devin Booker, o Giannis, né? Ele defende muito tipo de jogador muito bem, né? Então ele é uma ótima peça pro elenco do Pacers. Tem o Nembhard, que ele agora está sendo titular sempre, desde a troca do Buddy Hield principalmente, ele ganhou muito espaço, contusão do Benedict Mathurin fez com que ele tivesse ainda mais espaço, né? Que também é um ótimo defensor, né? Ótimo mesmo. Segundanista que veio de Gonzaga. E tem ainda outras peças bem interessantes. O TJ McConnell é um dos caras que mais rouba bola, é um dos caras que mais incomoda armador adversário. Ele sempre vem muito bem do banco do Pacers. Então, é um time que tem essa marcha defensiva, que nem sempre os times que têm defesa ruim têm, sabe? Tem essa chance. A gente vê outro time que tem uma defesa vista como muito ruim nessa temporada, o Bucks, às vezes eles vão procurar a melhor solução defensiva deles, aí, sei lá, é um Jay Crowder, sabe? Que já há alguns anos já não é mais um super defensor, é um Pat Connaughton, que é um cara que às vezes você quer que não esteja em quadra, né? Então, diferente, né, de outras defesas ruins, o Pacers tem essa marcha defensiva e não é à toa que tá chegando perto dos playoffs e o time vem mostrando essa evolução, né? Era muito o que a gente falava aqui, né? Que no Café Belgrado a gente tinha uma relação meio yin-yang com o Buddy Hield, que ele dá muito pro ataque, mas ele tira muito também do time. Não é à toa que o preço dele é baixo, sabe? Para o nível de chutador que ele é. Então, de alguma forma, acho que o time do Pacers ficou bem mais equilibrado depois das trocas todas. E mais uma vez eu ressalto aqui, viu, Gibas? A capacidade desse elenco de mudar, né? A capacidade do front office de mudar o elenco foi o time do Bruce Brown por alguns meses, e com isso ficou bem legal, né? Conseguiu, com a chegada do Bruce Brown, naquele salário bizarro que ele recebeu, formar um pacote para trazer o Pascal Siakam, depois moveu o Buddy Hield, sabendo que tinha nomes que podiam ocupar aquele espaço, né, aquela vacância. E acho que o Benedict Mathurin também, né, a ausência dele é algo que mexe positivamente na balança defensiva do time. Lógico que perde muito ofensivamente o Benedict Mathurin, além de cavar muito bem falta, ele é um jogador que consegue arremessos de posições que nem todo mundo do Pacers consegue, né? É um cara que infiltra muito bem, tem um certo talento no mid-range, então é muito importante que o Pacers tenha jogadores como ele no elenco, disponíveis, né? Mas a ausência dele faz com que o time acabe colocando mais defensores, né? E o time fica com essa outra cara. Tem ainda jogador que o Suns dispensou e tá jogando muito bem pelo Pacers, né? O Jalen Smith. Gibas, é um time que se fia no draft de 2020, né? Eles têm uma sequência ali do draft de 2020 que todo mundo foi parar no Pacers. O Jalen Smith escolha 10 daquele draft, o Obi Toppin escolha 8 daquele draft, o Halliburton escolha 12 daquele draft, o Aaron Nesmith escolha 14 daquele draft. Curiosidade, nenhum deles foi draftado pelo Pacers, mas se encontraram no Pacers. Gibas, um time jovem, aguerrido, com soluções. Legal, hein? Bem legal o Indiana Pacers. Você acha que vai chegar torcedor novo pro Pacers depois dessa temporada?
Ah, pode ser que sim, né? Já viveu uma final já na temporada. E é um time legal de ver, né? O uniforme amarelo, né? Eu gosto de uniforme amarelo, viu, Lucas?
É verdade.
Bem bonito. Eu acho que o draft desse time aí, os scouts do Pacers falam, cara, nós temos muitas opções nesse draft. Não sei quem eu pego e tá? E eles amassaram, assim, né? Eles não pegaram nenhum desses, né, na verdade.
Eles não tinham pique nesse draft.
Porra, eles devem estar muito chateados. E foram a forra agora, né? Ó, a gente não tem a pique, mas isso aqui é
eles
bom.
Eles tinham escolhido 54, pegaram o Cassius Stanley.
Era um cara que enterrava muito, que jogava em Duke, né? Duke.
É, exatamente.
Saltava absurdo. Esse maluco chegou com a melhor média de salto, eu lembro. Não aconteceu nada. Cara, algumas coisas que eu acho legais desse time, né? Gosto bastante de quantos jogadores chutadores eles conseguem colocar em quadra ao mesmo tempo. Claro que eu considero ainda o Halliburton um bom chutador, apesar dessa média ruim que ele tem nos últimos jogos. Não é nos últimos jogos, né? Num recorte grande de temporada. Chutar 29 não é o que a gente espera pro volume dele.
Vai voltar. Confia no Halli.
É isso. Ele é o cara que mais tem volume. Ele é um bom chutador, ele não pode chutar 29%. Essa é uma das coisas importantes. Mas assim, eu gosto muito que esse time consegue colocar em quadra. O Siakam parou de chutar, ele mal chuta. Ele mete uma bola de 3 por jogo. E olha lá, a média é abaixo disso ainda. Agora, eles conseguem colocar o Miles Turner, que está chutando quase 40%. Eles conseguem colocar o Aaron Nesmith, que está chutando 35%, mas é 5 bolas por jogo, é um bom volume. Andrew Nembhard, um puta chutador também, tá chutando com 38,7%, chuta 3 bolas por jogo. Obi Toppin, quando joga, mete bola, um bom chutador de 40%. Até o Jalen Smith, que é grandão e tal, é um bom chutador também, chuta um pouco abaixo, 34%, mas é um pivô para fazer isso, né? O Ben Shepherd, quando joga, é um chutador, ele tá ali para ser um chutador, tá chutando 35% com um volume alto, ele joga pouco, mas tem volume alto, então a função dele é chegar e chutar mesmo. Mesma coisa, o McDermott joga bem pouquinho e entra para chutar. Esse de novo tá vivendo especialista aqui no mata-bola, né? É o maior especialista aqui no mata-bola da NBA. De novo, né? 32%. Precisava mais, né? Precisava mais dele disso também. Mas assim, isso dá a possibilidade que a gente tenha muitas rotações de muito bom espaçamento pro Pacers, sabe? E desses todos, tem um nome que tá jogando uma bola nos últimos jogos, assim, nesse recorte. Que, cara, é impressionante esse cara. E ele não chuta, né? Ele não tem o chute, uma arma. Ele até tem um aproveitamento bizarro nesses últimos 20 jogos, né? Que é de 61% para 3. Mas é porque ele não chuta. Ele não chuta nenhuma bola de 3 por jogo de média. Tô falando do TJ McConnell, o amador reserva do Halliburton, que joga o fino, cara. Esse cara é um jogador muito diferente do que a gente está acostumado na NBA, é um amador baixo, parrudinho, que não tem chute, mas que, cara, é um guerreiro defensivo, hustle player, né? Assim, cara, se joga em qualquer bola, e luta tudo. É um
combatente. Aquele cara de filme, né? Aquele cara de filme que. É o cara de filme. É que rouba uma bola. Que ele não é o protagonista, mas ele é tipo o melhor amigo do protagonista.
É isso. Ele é exatamente isso aí. E é impressionante. Toda noite ele tá entregando. Olha as médias dele nos últimos 20 jogos, Lucas. 19 minutos e 13 pontos. Cara, ele entra em quadra, tudo passa por ele. 19 minutos, 13 pontos e 5 assistências ainda. Cara, tudo passa por ele a partir do momento que ele entra. Tudo. Se você pode ver o Pacers, você vai lembrar do TJ McConnell. Parece que ele jogou muito mais. Parece que ele foi muito relevante, porque ele tá o tempo todo acontecendo. Cara, esse cara é um caso sério. E o fato dele não meter bola, ele é, vamos dizer assim, ele é preservado, né? Ele não vira um problema por conta disso que eu abri falando, né? Tem muitos chutadores que você consegue usar, muito. Você consegue jogar com espaço, e aí com espaço ele joga muito um contra um. Ele consegue ser bem agressivo. Ele não é explosivo, tipo um Tyrese Maxey, que vai te machucar assim, se você fizer meio segundo, ele vai cruzar a quadra e matar uma bola de três na sua cabeça. Só que ele é explosivo de um jeito... Cara, acho que não tem muita comparação. É difícil explicar como é que é o TJ McConnell, você precisa ver. Ele é um parrudinho que vai trombar lá e vai fazer uma bandeja difícil, and one, e vai gritar na cara do cara, e na defesa vai lutar pra caramba. Cara, é um jogador bem fundamental, ainda mais depois do que o Matt Rhee machucou. O Matt Rhee era um cara que criava muito partido um contra um ali, era um jogador bem, bem forte nesse aspecto. Então acho que o papel dele nos últimos jogos assim chama atenção. Tem sido um jogador muito positivo nessa campanha. Muito. Não sei se eu disse, são 20 jogos, né, que eu tô no pós-All-Star Game, 12 deles com vitória.
É, ele tem uns cantinhos preferidos, né, Guibas? Ele tem um mid-range da zona morta ali, que é cruel dele, né? E é uma bola que as defesas não se preparam para defender, né? Hoje, os ataques, né, quando você pega o mapa de arremessos da NBA... É bola de três e bola dentro da área pintada, né? Todo outro arremesso fora esse é considerado uma vitória defensiva, né? Então, se você tem um especialistinha de uma zona que a galera não defende tão bem, às vezes ele consegue, em tempos curtos, como é o caso do TJ McConnell, né? Te punir, né? E se aproveitar disso. Ele tem tido momentos explosivos. Foi um período em que o Pacers precisou muito, muito dele, sem o Haliburton. Ou com o Haliburton contido, né? Limitado, depois sem o Mathurin, e aí às vezes jogando com um não prolífico shooting guard ao lado, né? Ou o Nembhard, ou o Ben Shepherd, que tem outras prioridades dentro do jogo, né? Então se procurou muito do Tim McConnell, mistura, ele tem um pouquinho de Alvarado nele, ele tem um pouquinho, até heresia, mas ele tem um pouquinho de Chris Paul nele, ele tem alguns elementos bem que fazem dele um jogador bem especial. Era visto como uma peça que o Pacers ia trocar porque não precisava, sabe? Ah, um jogador muito competitivo, o Pacers não tá precisando competir agora, vamos trocar, vai ser trocado, né? E, velho, o Pacers teve a manha de segurar os jogadores corretos, né? O TJ McConnell é especial, o Miles Turner, no que ele faz, ele é bem especial, né? Ele é um cara que protege aro e espaça a quadra, pô, joia, né? Ótimo. Num contrato controlado ainda, pô, maravilhoso. Então o Pacers tem tido decisões muito boas, tanto financeiras como de formação de elenco, que fazem desse time um não contender, mas um time bem, bem aguerrido e bem difícil de ser vencido. Tem um dos melhores bancos da NBA em produção. E aí, Guibas, eu te pergunto, a gente fala que não é um contender, não é sobre ser campeão, não é sobre levar a conferência lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer sua bet. Entre os times que vão para playoff ou que estão mais ou menos garantidos no play-in do leste, e dá para saber todos que estão, né? Porque o leste não tem dúvidas, né, sobre quem vai estar onde. É o time que só tem mais moral que o Magic, né? Aí você, sei lá, tem Bulls e Hawks atrás, porque também tudo bem, né? Mas, não, e assim, é uma moral bem longe. O Heat paga 15 para 1 e na sequência vem o Pacers 60 para 1, sabe? E aí o Magic 80 para 1 para levar o leste, né? Nem para levar a NBA. Então, é um time que a KTO vê como, pô, esse time aqui não vai chegar nem em segunda rodada. Não tem muita chance, né? O Cassinho aparentemente odeia o Pacers. E aí eu te pergunto, Guibas, tem algum matchup que a gente olhe possível, né? Entre os times que vão para playoff? Porque o Pacers tem condição de ficar em quinto ainda, né? Tá bem posicionado, tá dois jogos atrás do... um jogo e meio atrás do Knicks. É, hoje a tendência é que pegue o Cavs, né? Terceiro e sexto. Mas aí os times que estão nesse bolo, entre terceiro e sexto, são Cavs, Magic, Knicks e Pacers. Então é bem provável, é bem possível que esses quatro times se enfrentem. Se o Heat não meter uma baita run e se meter nisso, é possível que saiam dois confrontos daí, no primeiro round dos playoffs. E eu não consigo ver o Pacers como sem chance, nem contra Cavs, nem contra Magic, nem contra Knicks. Eu acho que é um time que pode levar qualquer um desses confrontos. Tem algum que você gosta mais, algum que você gosta menos?
Assim, Lucas, a gente tem esse Pacers, a gente tem um recorte curto, né? Assim, esse time jogou poucos jogos juntos e, pra gente dizer contra quem que deu certo, eles ganharam do Knicks, recentemente ganharam bem, ganharam do Philadelphia, mas o Philadelphia sem o Embiid. E perderam bem do Boston, mas lá na Copa ganharam no Boston. Só que assim, perderam uma vez pro Knicks também. Mas esse time é novo, né? Esse time é novo, a gente precisa ver o que esse time vai oferecer. Então a gente tem mais as suposições a partir do que o elenco tem, a partir do que os outros elencos não têm, ou tem também, e dos técnicos, né? Acho que o Rick Carlisle é um técnico muito experiente, já foi campeão, mas mais do que isso, já disputou final de conferência esses dias com um time que não era cotado para disputar a final de conferência. Tinha estrelas no time, tinha o Luka, tinha o Jalen Brunson, que começou a jogar muito. Durante a série virou um super jogador com a ausência do Luka, depois estabilizou um pouco, mas assim, não era um super time. E chegou a final de conferência. Então o Rick Carlisle é um cara que esteve lá recentemente, né? Numa série contra o Bickerstaff, por exemplo, que a gente, o cara que mais apanha da gente aqui, eu sou mais Rick Carlisle. Agora, eu sou mais Pacers que Cavs? Não, não sou. Acho o Cavs bem mais time. Hoje, com mais soluções, um outro estágio, né? Da evolução, com super estrelas e outros bons jogadores. O Pacers está tentando ainda ver o que vai ser esse seu elenco, né? Veja como eu falei, a importância de um cara igual o TJ McConnell, a importância de um cara igual o Nembhard, que é um segundanista ainda, e que, assim, tem algumas funções. O Siakam e o Haliburton são grandes nomes, mas uma série contra o Cavs, eles entram como azarões, eu acho. Mas eu gosto do que o Carlisle pode fazer numa série como essa. Cara, um time que eu vejo que pode ser interessante pro Pacers é o Orlando Magic, assim, se conseguir um matchup com o Orlando Magic, porque o Orlando Magic ataca muito mal, né? Assim, um ataque que incomoda, um ataque que dói um pouco os olhos, assim. E o Pacers tem muita facilidade de pontuar, cara. Então, por mais que a defesa do Orlando seja mesmo uma das grandes defesas da liga, o Pacers pontua, velho. O Pacers vai pontuar, o Pacers vai achar seu jeito. Então, acho que é um matchup interessante. O Knicks, eu acho que pode ser uma série bem legal também, dos dois lados, né? Acho que o Knicks gostaria.
História, né? Tem história.
Por causa de história, porque os times são mais ou menos, assim, eles não são compatíveis, eles são, de certa maneira, o contrário um do outro, mas também com muita gente para provar muita coisa, sabe? Então acho que
o Knicks tem o menor pace da NBA, o time que joga mais lento de todos.
É, só que a trajetória dos elencos, o que eles esperam, né? Então, acho que de alguma maneira os jogadores olham ali como pô, Brunson versus Haliburton, Randall contra Siakam, acho que tem uma história aqui que pode alimentar um pouco isso, sabe? Mas eu acho...
Fechadão hoje... com essa série, hein, Guibas?
Não, isso é legal demais. Fechadão com essa série. Legal. Agora, cara, tirando os Celtics aqui, todo mundo é batível, né? Tirando os Celtics aqui, assim, e o Celtics também é batível, tá? Eles ganharam do Celtics, inclusive, pra chegar na final da Copa da NBA. Mas assim, já é uma série que você vai precisar fazer muita coisa. Cara, o Bucks, a gente tem conversado sobre o Bucks aqui. O Bucks é um baita de um time imperfeito. Um monte de craque. Um baita de um time cheio de dificuldade. Pô, o Bucks, pra ficar na frente dos caras do Pacers, vai ter que defender num nível que ainda não defendeu na temporada. Agora, o Pacers também... Cara, tem uma estatística de defesa do Pacers contra o Giannis, que é um negócio assim, o Pacers não tem a menor ideia do que fazer, cara. O Giannis faz o que quer com o Pacers, assim. Então é mais difícil.
Ah, o Pacers tem escolhas defensivas interessantes, né? O Pacers vai tomar muito do Giannis, mas ele vai evitar que o Bucks chute de 3. O Pacers é o time que menos toma bola de 3 na NBA, porque é o que menos deixa chutar de 3, né? Então, acho que acontece muito o Anthony Davis, Giannis, né? Jogadores mais internos, assim. É, o Pacers escolhe o seu veneno, né? É, vamos ver para onde vai. Gibas, uma briga, né, intensa que tem aí, Pacers e Heat até o final da temporada, só tem meio jogo separando os dois. É, também Knicks e Orlando estão no horizonte, o Philadelphia está no horizonte para trás. Tem um confronto entre Knicks e Heat, vai ser um confronto fundamental para saber quem fica com a vaga de playoff direto, vai ser no dia 7 de abril. Até lá o Pacers tem jogo vencível contra o Brooklyn, tem jogo que a gente não sabe qual é o tipo de OKC que ele vai pegar, se é um OKC completo, se é um OKC poupando, né? E o Heat tem jogos contra o próprio Philadelphia e contra o Houston, que também está sonhando, e não são jogos simples, né? Então a tabela dos dois tem um Toronto pelo caminho, tem Hawks pelo caminho, tem mais ou menos 3 jogos fáceis para cada, e aí jogo de time que está disputando e esse confronto direto. Então vai ser bem crocante aí, viu, porque esse jogo Heat Pacers vai definir desempate também, né, caso os times terminem com o mesmo número de vitórias. Então é uma espécie de play-in para não ficar no play-in, sabe?
É isso, Lucas, temos Pix Modalidades, hein?
Pix Modalidade,
palavras mais bonitas do nosso dicionário.
Acho que não tá no dicionário ainda, Pix, hein? Precisa dar uma olhada se já atualizaram.
Tem um dicionário informal, né, Guibas?
Os
informal tem tudo.
É isso. É, Lucas, seguinte, hein? É, poucos Pix modalidade, mas o suficiente para pautar o debate.
Você acha que as pessoas sabem, assim, pessoas de 10 anos para baixo, tem cacuete de olhar dicionário? Porque tinha uma manha no dicionário, né? Você olhava a primeira e a última palavra da página,
não,
achava
não
rápido. É difícil, velho. É bem difícil. Ainda mais dicionário inglês-português, ninguém usa mais. É,
não,
vida dura aí pra turma que vive de dicionário.
É. Não tinha pensado nisso, não, hein? Lucas, me botou pra refletir agora, hein? Tô pensativo. Lucas, o Thales, hein? Thales Almeida. Salve, Thales Almeida. Recife, mais um. Trivia. Humor. Já avisou dessa vez, né?
Ok.
Pensa rápido, na Semana Santa, qual o jogador que foi à igreja, Lucas?
Porra, Pascal Siaka?
Foi boa a sua, hein? Mas a dele foi melhor. Clean Capela. É isso.
Boa.
Abraços. Valeu, tô gostando disso, hein, tá?
Guilherme, mete o nome dele. Thales.
Thales Almeida.
Thales Almeida. Então, se você ouvir nos próximos meses, aí, espero que dure meses isso, né? É, Thales Almeida já sabe que é
Pix Trivia, humor.
Pix Trivia, né? Trivia modalidade. E aí você dá o pause. Depois que o Guibas fala, você dá o pause para pensar, né? Porque senão a gente vai falar e você não vai conseguir pensar.
É,
então, ouviu Thales Almeida? Você dá o pause, tenta a sua resposta.
Nas próximas eu posso até falar, né? Posso fazer um suspense aí pro cara pensar. Boa. Um pouquinho. Ô, Thales, Você tá brilhando aqui nessa categoria, hein?
Trivia modalidade.
Matheus Santos, hein? Vejo inevitável a expansão da NBA para 32 nos próximos anos. E como único cenário de New Orleans indo para o leste é a entrada de Las Vegas e Seattle. É possível outro cenário que não seja esse?
Aí ficaria um 31, né?
Acho que o cenário... Não. O New Orleans indo pro leste.
Só. Ah, pro leste. Entendi.
Las Vegas e
Seattle. Pensei que eles iam. Entendi. Pensei que ia deixar de existir pra entrar um desse.
É possível outro cenário?
Tem,
eu acho
tem
que
outro
cenário. O principal cenário é não ter expansão. Acho que é sempre uma chance.
Eu boa, acho que né? Vai ter. O Adesivo já falou que tá dentro dos próximos passos, né? Fazer o novo acordo de TV. E aí depois vai ser pensar nisso aí. Porque é muito talento na NBA e muito bilionário no mundo, né? E pouco time da NBA no mundo.
É, então... mas o negócio que o bilionário gosta, Lucas, é que só ele tem acesso a alguma coisa, entendeu?
É, mas aí chega alguém trazendo vários bilhões pra você a mais.
Mas não precisa mais bilhão, eles querem iate, experiências.
É, mas às vezes é mais um amigo bilionário, né?
É isso. Clubinho. Tem que ser uma parada assim, ó. A gente vai criar um time em Las Vegas e aí lá você vai.
Acho que vai ser o LeBron.
Vai
ser o LeBron, vai parar e aí o LeBron vai ser dono. Ou vai estar no grupo de um.
Você acha que os bilionários vão deixar o LeBron ser dono?
Eles vão porque o LeBron é muita cara da NBA, sabe, Gibbs?
E outra, né? Ser amigo do LeBron, né? Jesus,
né?
Que eles querem ser amigo do LeBron também.
É isso, velho. Então vai rolar quando o LeBron se aposentar, passar uns anos, o LeBron vai ser dono de um time. Acho que vai ser o de Las Vegas.
Então, existe muito isso de Las Vegas, mas, cara, sei, viu? Foi muito comentário negativo sobre Las Vegas aí na última Copa.
A galera vai torcer pro Lakers quem tá lá, velho. E acho que, eu nunca fui pra Las Vegas, mas eu imagino que a maioria da população seja pessoas que nem moram lá.
O time de WNBA lá deu muito certo. Né? Um time que é super competitivo e a torcida vai. Enfim, esse ato pode ser, mas cara, pode ser que não, né? A gente não sabe como é que são as... Porque às vezes tudo que você precisa é uma prefeitura envolvida com o bilionário que garanta a construção de uma arena.
É isso.
E acabou de acontecer com o Washington, né? O Washington pode se mudar para Virgínia. Vai se mudar para Virgínia. Não sei se vai mudar o nome do time. É ali perto, tal, mas já é outra cidade, né? Então, é Alexandria, né? Pode ser que seja St. Louis, né? St. Louis bota uma grana lá e vai ser aqui, pronto, sabe?
Então, acho tem que... o Canadazão inteiro, né? De repente o Montreal. Por que não Montreal?
É isso. Cara, se meter um bilionário lá do petróleo lá, que bota os pilotos mexicanos na Fórmula 1. Se os caras quiserem petróleo no México, velho, os caras vão meter um time na Cidade do México e dar na mão do maluco lá do petróleo. E, cara, vai por aí, sabe? Então.
E tem as cidades universitárias, né? Kansas, por exemplo. Kansas não tem time da NBA, né? Kentucky não tem. Louisville, né? Tem cidade que tem time na NFL, não tem na NBA, né? Tipo Pittsburgh.
É verdade.
Então tem...
Baltimore.
Tem muita cidade grande e, assim, muito bilionário. Como eu disse, tem muito bilionário no mundo e, às vezes, projeto político, né? Por trás, pô. Tem cenário, sim. Eu queria muito que tivesse Seattle de novo, né? Acho que vai ter Seattle.
E Seattle, ele tem a pegada de, por ser um polo tecnológico de bilionários, provavelmente é algum bilionário da tecnologia está envolvido nisso. A gente viu a entrevista do Ballmer lá para o Paul George. Ele falava que o sonho dele era ter a franquia em Seattle, mas ele acabou comprando Clippers, né? Então, ele imagino que vai ter gente querendo, né? Então, acho possível, mas, cara, tudo é negócio. E, pô, a gente vê, né? Por exemplo, o cara do Pacers aqui é bilionário do ramo... de imóveis, sei lá. E aí, cara, você pode ser em qualquer lugar, né? Você não precisa ser em Seattle, você pode ser em uma cidade menor. Tem um monte de time da NBA que não é das... As 30 cidades da NBA, não são 30, né? Porque tem times da mesma cidade, Nova York e em Los Angeles. Mas não são as maiores cidades dos Estados Unidos. Às vezes, por exemplo, tem três times da NBA no Texas e, por exemplo, em Austin não tem. Uma puta cidade, uma cidade super relevante e tal. Então, às vezes, você vai ter mais de uma no estado sem problema nenhum, sabe? Tem três no Texas e foda-se. Tem, na Califórnia tem três também. Sacramento não é uma cidade para ter time de NBA.
Tem mais, Califórnia, tem quatro.
Tem dois em Los Angeles. Tem três cidades, né? Dois em Los Angeles, Sacramento e agora São Francisco, Oakland, né? Que é o Golden State. Então, assim, não é necessariamente a melhor cidade. São muitos fatores, né? Lucas, último, hein? Palavra dura essa, né?
Pix modalidade.
Não é o último, é o penúltimo. Gabi Vi, hein?
Rapaz.
Espero que nos aniversariantes do dia vocês tenham lembrado de Maurício Matar. Coincidentemente nasceu no mesmo dia que eu. Um salve aí pra Gabi Vi.
E é hoje, né? 3 de abril, porque às vezes podia ser um Pix antigo, né? Mas é de hoje mesmo.
De hoje, chegou agora há pouco.
3 de abril, aniversário de Maurício Matar, hein? Lembra quando Maurício Matar cantava músicas, Guilherme?
Lembro, cara. Pior que eu lembro.
Era seu contemporâneo de vocalismo? Ou ele era mais antigo?
Acho que era mais antigo. Acho que ele deve ter uns 50 e poucos anos, não tem? Maurício Matar?
O aniversário dele de 60 hoje, hein?
60, é. Pô. 20 anos mais velho que eu, peraí, pô.
Ok.
Ô, Lucas, agora o último, André Casado.
Gabi Vi, tudo de bom, hein? Muito juízo na sua vida, você precisa sempre.
Como precisa. O André Casado diz o seguinte: Guibas, fale mal do Corinthians, por favor, cara.
Aniversário do Ed Murphy também, Guibas, hoje.
Salve, Ed Murphy. Cara, o Corinthians ontem foi ridículo. E que a Real...
O que aconteceu com o velho?
Ele empatou. O resultado não foi tão ruim, fora de empatou, casa. Ó, pegou um time lá do Uruguai. Pô, não tinha ninguém na torcida, velho. Ninguém, assim. Racing do Uruguai, nem sabia que existia. Beleza, empatamos. Cara, mas foi muito bom que o jogo foi horroroso, que me deixou muito tranquilo pra ver a estreia do Embiid. Bom. A reestreia, né? A volta do Embiid. A gente nem falou, a gente vai falar mais disso amanhã. A rodada de ontem foi bem
aniversário legal. Do Vanderbilt hoje, Gibas. Seu o Vandaloriano.
Ou o cara que fez as estradas lá, que chama Vanderbilt também. É isso, hein? Muito obrigado.
Até onde vamos falar amanhã, Vanderbilt você quer tirar, velho? Tá bom. Esse foi o último?
Foi o último, Lucas. Só tô dizendo que amanhã a gente vai falar mais aí da corrida, porque ontem foi uma rodada de tanto, né? Hoje o foco era falar do Pacers. Boa. Mas, ó, meu Golden tá voando, hein?
É, amanhã vai ser bem legal. Todo dia agora tem pelo menos um jogo bem massa. Depois de amanhã tem, por exemplo, Golden State contra Houston, que acho que vai ser a pá de cal, viu, Gibas, nos planos do Houston. A gente alertava aqui, a tabela do Houston vai ficar dura, né? Ficou dura mesmo. É, mas se vencer, vai criar um climinha, né? Um climinha gostoso. Gibas, não tem nada decidido na temporada, mas decidido está que vamos acompanhar com olhos atentos o Indiana Pacers, olhos carinhosos, né? Não sei se rolar Pacers e Knicks, como é que vai ficar aqui no Café Belgrado, né? Talvez o clima não fique ameno, né? Talvez haja destempero, mas...
Foi que de maneira...
Ah, velho, é uma série muito apaixonante, né? Com muita história, com muita... E os ouvintes certamente vão ficar ouriçados. Mas, de maneira geral, estaremos... em outros confrontos aí, fechadões com o Indiana Pacers, a não ser que seja contra outro time que a gente goste muito. Valeu, Guibas.
Valeu, amigos.
Ah, destaque final, tem um destaque final, hein?
Manda destaque final,
pô. Ei, rapaz, quase fica sem destaque final. Guibas, ontem foi um dia que a Aurelo disparou e-mails dizendo assim, ó, você apoiava o Belgradão? Confere se tá apoiando, né? E ele falou, mandou só pra quem não apoia mesmo, né? Então, veja aí se você recebeu esse e-mail, porque, como o Guibas falou lá no começo do episódio, tem conteúdo exclusivo para apoiador novo, esqueminha de pirâmide bem legal, e muita gente voltou com o Belgradão, viu, Guibas? Ó, de ontem para hoje, novos apoiadores: Matheus Silva, valeu, Matheus Silva, Thiago Messina, Elton Pereira, Felipe Gama, Daniel Menezes, As Soon As Possible, né, o Asa ficou veia,
porra, bom demais,
e o Matheus, outro Matheus, né, o Matheus Silva, muito obrigado pelo apoio de vocês, precisamos muito e nos eternece muito o apoio de vocês. Hoje ainda, 3 de abril, aniversário de Maurício Matar, não tivemos apoio, viu, Guibas? Então, clima tenso entre os brothers.
É isso. Vou deixar o destaque final do Lucas imperar, porque foi um belo destaque final. Vou só usar minhas palavras aqui, porque vão fechar o podcast, para convidá-los a acessar cafébelgrado.com.br. cafébelgrado.com.br. Assine hoje, hein? Assine hoje o conteúdo exclusivo do Belgradão. Queremos falar seu nome aqui amanhã. Ou depois de amanhã. Forte abraço.